Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de dois dos maiores resorts do Brasil e do terceiro parque mais visitado da América Latina e sexto melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia.
Pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o Gustavo Aman. Gustavo, como o próprio nome diz, é o proprietário da Aman. Aman é uma empresa referência no Brasil aí em FFE. Para quem não sabe, FFE é montagem de toda a mobília, todo o empreendimento. Existe a parte da construção e ele entra com todo o resto aí para fazer o hotel funcionar, né, o empreendimento. Então, não sei se eu estou apresentando bem, Gustavo, mas eu queria lhe dar as boas-vindas e já queria que você emendasse aí o que eu falei, se tem algo a acrescentar. Certamente a sua explicação vai ser bem melhor do que a minha.
Não, está ótimo, Felipe, imagina. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pela lembrança. Sou fãzaço do teu podcast aí. Eu moro no interior de São Paulo, então quase todo dia quando eu vou para São Paulo eu vou escutando no carro.
Ah, que legal.
Gostei muito de muitas que tiveram aí. Gostei da doutora Márcia, gostei do Alejandro, gostei do Ricardinho Manarini. Gostei do Gustavo Filgueiras, meu xará, que foi um dos últimos aí que a gente viu, né? Então, parabéns pelo trabalho aí. E falando um pouquinho da Aman, se apresentou bem, né? Tem esse nome técnico que a gente chama de FFE, né? Que muita gente não conhece o que significa e muita gente chama de recheio, né? Mas que é o nome que o pessoal vulgarmente fala aqui no Brasil. Mas a gente trabalha assim no FFNI. O nosso nome técnico é Procurement de FFNI e OSI, né? Então o FFNI são os itens de decoração, né, que são os Fabrics, Furnitures and Equipments, e o OSI são os itens de operação, né, que são Operational Suppliers Equipments. Então, decoração, a gente fala de cadeira, a gente fala de carpete, a gente fala de cabeceira, a gente fala de áreas comuns, e os operacionais a gente fala da TV, a gente fala do minibar, a gente fala do copo, do café, da xícara, da colher. Então, a gente separa esses itens porque os itens de FFNI eles são muito definidos pelo arquiteto, né? Pelo projeto de interiores em si.
Entendi.
E eles respeitam, vamos falar assim, 50% do standard da operadora e da bandeira. Já os itens de OSI, eles são praticamente 100% definidos por uma bandeira, claro, se o hotel tiver essa bandeira, né? Então, quantos copos de chope vão ter num resort? Quais são os tipos de copo de vinho que vão ter? Quantos carrinhos de camareira a gente precisa para cada corredor de hotel? Então, tudo isso é bem definido através de uma lista que a gente faz no começo do trabalho e se apresentou muito bem, é isso.
Muito bem, cara. Agora, você sabe que eu tenho uma coisa interessante. Tem algumas profissões que eu fico me perguntando como é que a pessoa acordou um dia e disse eu vou ser isso, né? Por exemplo, administrador de condomínio, né? Síndico, cara, é só pepino o tempo todo, né? O cara que é atendente no balcão de companhia aérea, né? Você tá doido, mano. É tanta carga negativa ali. Você não tá nesse grupo, não, mas tá quase lá. Tá? Eu já fiz montagem, né, no meu resort, e é uma loucura. Aí, assim, a minha dúvida é se é uma loucura porque eu não tinha experiência, né? Ou se é uma loucura porque é loucura mesmo, mas você hoje já tem toda uma equipe montada. Aí eu queria saber de você o seguinte, cara, como é que você foi parar nisso? Qual é a tua história? De onde é que você vem? Né? Realmente eu não conheço essa parte da sua vida, né? Como é que você foi parar na mão?
Vamos lá. História de família, né? Foi meu irmão, o Leonardo, que fundou a empresa, né? Lá em 99. Ele que é arquiteto, né? Ele é formado em arquiteto. Ele fundou a empresa e antes ele trabalhava de montar escritórios. Ele fazia só escritórios corporativos de IBM, Microsoft, farmacêuticas e afins. E aí ele viu uma oportunidade convidada pela senhora Aoki no Blue Tree de Angra dos Reis, que foi o primeiro hotel que a gente fez, de montar o hotel para ela. Ele gostou do negócio e viu que tinha aí uma oportunidade e montou a Raman. Eu, na época, fazia direito, né? Eu sou formado em direito. Depois eu fiz uma especialização em marketing político, porque eu gostava muito do aspecto do marketing e muito do trabalhar com político, aquele negócio de vender o político, é uma especialização bem assim, bem escassa no mercado, não tem muito, e eu conheci muito do lado político, de vender a pessoa, de vender o negócio, que é muito curioso. E aí o Léo me convidou para vir para a Raman e assumir a área de novos negócios, e aí eu comecei. Estamos trabalhando nesse mercado há 20 anos já, no meu caso. A gente expandiu de uma hora para outra, para a América Latina, graças a algumas operadoras que convidaram a gente para fazer hotéis deles lá. Depois a gente teve uma trajetória legal em Dubai, onde também eu passei um tempinho lá, fazendo alguns hotéis. E por último, na Flórida, onde a gente abriu o escritório em 2016. E muito por culpa da Disney, isso é muito legal de falar. A gente foi homologado para trabalhar para a Disney. Hoje a Disney tem três empresas de procurement do nosso mercado. Uma das empresas é a Raman. Demorou 7 anos para a gente ser homologado. Então a gente hoje é apto e fornecedor da Disney para fornecer produtos brasileiros, o que é muito legal, para hotéis deles, para parques temáticos, para a empresa de navio deles.
Mas,
Quer dizer.
Gustavo, você costuma trabalhar para eles ou isso é mais tipo assim um certificado que você tá
É um
capacitado?
certificado e a gente também costuma fornecer para eles, né? E curioso é que todas as vezes que nós fornecemos foram produtos brasileiros. Eles adoram produtos brasileiros.
Legal.
Isso é muito. E a gente foi aprovado na base do produto brasileiro. Isso que é legal.
Mas, Gustavo, assim, a Disney é mítica, né? Então, quando você fala que é um fornecedor da Disney, pô, você não precisa mais provar nada para ninguém.
Exato.
A dúvida é a seguinte, que qual é a diferença da Disney para as redes hoteleiras, para as outras? É uma questão só de exigência? Como é essa relação com eles? Conta para a gente um pouquinho desse mundo aí mágico da Disney, o que é que tem por trás dele?
Ah, Felipe, primeiro é a homologação, que é um processo extremamente diferente dos outros, né? Você tem que ter uma empresa totalmente apta com os valores deles, né? Então, no começo, até quando a gente começou, era uma empresa 100% de homem, vamos falar assim, do sexo masculino, e eles não aceitam. Precisa ser uma empresa diferenciada, precisa ter mulher no board, precisa ter mulheres trabalhando. Eles colocam alguns itens lá. Agora, no aspecto de qualidade, qual que é a diferença? Você imagina que você tem uma empresa, sei lá, que faz capinha para celular, e que você é a capinha oficial da Apple. É o melhor celular que tem. Isso, como você falou, valida a você trabalhar para todo mundo, né? Você pode fazer a capinha também para celulares, Samsung, LG, outras boas marcas? Pode, você vai fazer. Mas, de fato, trabalhar para a Apple é sempre legal, é a melhor marca do mercado e é isso que a gente pensa quando a gente fornece e tem essa chancela da Disney, né?
Perfeito, cara. Agora, eu sempre tive interesse de lhe perguntar sobre essa experiência sua em Dubai, né? Eu me lembro de um período que eu sempre via a propaganda de vocês era Dubai, né? Parecia que vocês estavam fazendo bastante coisa lá. Eu até me perguntava, pô, uma empresa que está em Dubai, será que ela consegue atender aqui também? Será que não é muito cara? Então, eu queria explicar melhor, que você explicasse como foi isso, por que que vocês foram para lá, por que que vocês deixaram lá, se é que deixaram, não sei se ainda estão atuando lá. E me conta um pouquinho da tua experiência morando lá mesmo. Como é morar lá?
Então, Felipe, a história de Dubai é muito legal, porque, de novo, o Leonardo, ele adora abrir frente, ele adora criar novos mercados. Em 2007, o boom hoteleiro do mundo, ele estava acontecendo em Dubai, né?
Eu lembro
existia
bem.
Ali uma quantidade bizarra de hotéis, e eu falo bizarra, são 100 hotéis lançando por mês, né? Hoje, quando você decide fazer um hotel na Europa, eu vou fazer um hotel em Paris. Quais são as oportunidades de fazer hotel em Paris? Onde é que tem terreno? Onde é que tem desenvolvedor? Zero, né? Você vai achar ali 3, 4, no máximo, opções. Em Dubai, na época, tinham 100 lançamentos por mês. E sempre que um país está desenvolvendo, eles precisam de gente nova, de empresa nova, de uma situação nova que já tem experiência, né? Isso tem acontecido muito agora na Arábia Saudita, depois a gente entra nesse aspecto, que é legal te contar também. Então, a gente foi convidado por uma pessoa que foi apresentada para a gente, uma brasileira que já trabalhava lá há muito tempo, já tinha uma certa amizade com o Sheikh de Dubai, porque na época era tudo na base da amizade. E a gente foi lá. É curioso, porque a gente não podia, hoje já pode, a gente não podia abrir a empresa sozinha, a gente tinha que ter um sponsor local, né, que era ou sócio da empresa ou você pagava para esse sponsor. E a gente, na época, a gente decidiu que não ia ter sócio, então a gente pagou para esse sponsor, já era multimilionário e continua sendo, mas que deve ter outras 200 empresas, mas geralmente fundadores da cidade, tá? Existem algumas famílias fundadoras da cidade. E aí iniciamos a empresa lá, fizemos vários hotéis, fizemos hotel também no Catar, que na época era um país bem fechado. Tivemos uma excelente experiência. A gente é sempre muito bem recomendado pelas operadoras, né? Porque quando você trabalha ali para Hilton, para Wyndham, para Marriott, você acaba ganhando uma chancela de trabalhar em outros locais, né? Você já tem esse standard, você já tem esse padrão. Então, sempre que a gente precisa, a gente pede uma ajuda, uma indicação, e isso já valida bastante coisa. A gente acabou saindo de lá numa crise grande que teve lá, e você lembra aquelas histórias, o pessoal deixava o carro no estacionamento e o negócio ficou assim, fala assim, financeiramente inviável de.
Mas só uma dúvida, algum daqueles carros era seu ou não?
Não. Eu passava algum tempo lá, de fato, quem morava lá era o Léo. Eu passava algum tempo lá, porque era um lugar, assim, aqui entre nós, ruim de morar, para mim, pelo menos, Felipe. Para quem é de São Paulo. É uma situação difícil. Hoje Dubai está parecendo Las Vegas, né? Assim, tem tudo, mas naquela época não tinha nada. Era tudo muito, muito inicial, escasso, muito shopping, mas pouca liberdade. Você não podia ir na praia direito. Hoje já o negócio já legalizou, mas não foi uma experiência legal, vamos falar assim, pelo menos para mim, na época que eu estava. Eu era solteiro, então não foi uma experiência legal. Vamos falar assim.
Você sabe que eu quase contratei uma empresa de assessoria de imprensa lá, né? Que cheguei a selecionar em 2007 ali, 2008. Aí veio a crise e não fazia mais sentido, né? Mas é muito interessante. O cara que fez lá da NAC Rio, aquela empresa que fez as ilhas, né? E aí ele veio aqui para o Brasil, para o nosso evento, Nordeste Invest, queria investir no Brasil, mas depois desistiu.
Que legal.
Teve um momento que, assim, não diria bem próximo, mas sim, me aproximei bastante lá do Dubai.
É.
Eu sempre me impressionei como achava que ele ia virar isso que você falou, uma lazega, a parte de turismo lá, né, hoje em dia, meu Deus do céu. Agora, como você disse também, né, morar deve ser outro bicho, né, cara?
É. É outra coisa, a rotina do dia a dia. A gente teve vamos falar assim, uma ajuda lá legal também, porque um belo dia meu irmão pegou o carro, foi até o escritório do Sheikh Mohammed, desculpa, do Sheikh Ahmed. O Sheikh Ahmed é o irmão do Sheikh Mohammed, desculpa, é o tio do Sheikh Mohammed, que é o dono da Emirates. E a Emirates, além da companhia aérea, ele tem inúmeros hotéis, né? Ele tem algumas marcas de hotel. E meu irmão pegou o carro, foi até o escritório dele, bateu na porta e falou: tudo bem, eu quero falar com o Sheikh Ahmed. Na cara de pau: mas quem é você? Ah, eu sou Leonardo, sou do Brasil e eu quero apresentar a minha empresa de hotéis para ele. 10 minutos depois voltou uma moça e falou: tá bom, você pode estar aqui amanhã às 10 horas da manhã? E não, coisa de maluco, né? E ele acabou pegando uma amizade com o Sheikh Ahmed. Ele gosta muito de brasileiros. Eles gostam muito de brasileiro. Eles sabem que o brasileiro gosta de trabalhar, não tem frescura. Lá é um lugar hostil, a princípio, Felipe, porque ninguém está ali para fazer amizade. Então, 90% expatriados. As pessoas estão ali para ganhar dinheiro, para fazer negócio. Ninguém vai criar raiz ali. Então, é um lugar hostil, agressivo nos negócios. Muitas culturas juntas. É muito indiano, muito paquistanês.
Mas,
Mas é um
Gustavo,
lugar interessante.
deixa eu fazer
Fala
uma
assim.
pergunta para você. Você falou da sua experiência em Dubai, aí falou da Disney, você disse que tem uma coisa interessante na Arábia Saudita. Então, você teve uma experiência internacional, né? E a gente tem o complexo aí de vira-lata brasileiro, né? Eu, de certa maneira, esse complexo eu não tenho mais, até porque eu saí da Barra de São Miguel, de Maceió, e se brasileiro já é vira-lata, a gente lá, né, cidade pequena do Nordeste, nem se fala. E só que hoje eu não tenho mais isso, porque quando eu vejo a Dite no que ela se tornou, e sendo a base em Maceió, e a qualidade das pessoas que passaram por lá, estão lá até hoje, é estúpida. E eu viajei muito pelo mundo, né, e vi que nossos eventos, nossas iniciativas não devem nada a nenhum lugar do mundo. Minha pergunta: você também viu isso, ou a gente está atrás realmente deles em algo? No que é que a gente é melhor, no que é que a gente é pior em relação à hotelaria, em relação ao seu setor especificamente?
Felipe, eu acho que a gente não perde nada para ninguém no aspecto de engenharia, no aspecto de montagem de hotéis. A gente tem muito, muito, muito brasileiro hoje trabalhando nessas empresas árabes. A gente tem muito engenheiro trabalhando, por exemplo, nesse projeto da Arábia Saudita. Tem aí alguns conhecidos nossos em comum que foram para Dubai trabalhar em grandes empresas, na Damac, na Nakheel e outras. De novo, a gente não, eu não acho que o Brasil perde para nada. A gente também tem uma situação com China de ver alguns produtos deles lá. Mas a qualidade do móvel brasileiro, sem dúvida, ela é melhor que tem. Eu acho, inclusive, ela é melhor que o móvel italiano, que é uma coisa
Jura? Que
mais
legal.
luxuosa. A madeira brasileira é muito boa, o trabalho de marcenaria, de movelaria brasileira é muito bom. Tanto no
Espetáculo.
aspecto de engenharia quanto no aspecto de montagem, a gente não perde nada para ninguém. Talvez tecido, porque é mais uma tradição do lado oriental do planeta, que eles têm muito tecido diferenciado, tal. Agora, poxa, o pessoal vem buscar pedra aqui no Espírito Santo, nossas pedras, nossos mármores, granitos e afins, conquistam o mundo inteiro, né? Então, o Brasil é
Gustavo,
aquele negócio, né? É um belo celeiro.
eu concordo com você totalmente, né? As minhas perguntas já deixei claro que eu quero a minha opinião, mas é o que eu tenho visto recorrentemente isso, cara, assim, um potencial, assim, não perde nada para ninguém, tá entendendo? É impressionante. Mas eu queria aproveitar mais uma vez, antes de entrar em alguns detalhes aqui da operação no Brasil. Você, pô, tá fazendo hotel desde 99, né? E isso, vai uns 24 anos aí. Me fala um pouquinho de tendência, cara, assim, em tendência de montagem, de acabamento, de especificação. Como é que era feito? Quais são as novas tendências? O que é que deixou de ser feito e o que é que o caminho aí que aponta, né, para frente, em termos de decoração, equipamentos, materiais, o que é que está acontecendo de novidade aí?
Olha, Felipe, eu acho que isso é muito legal de você perguntar, porque antigamente a gente valorizava muito o hotel e o empreendimento em si, o projeto em si, pelo tamanho do apartamento, né? Então ali você falava: olha, esse apartamento tem 18 metros quadrados, é um hotel econômico. Olha, esse apartamento tem 25, é um hotel mid-scale, tal. Com a capacitação do design, hoje você tem bons produtos ali de 20 metros quadrados, hotéis design, hotéis boutique
É,
que.
os amigos meus de luxo, eles dizem o seguinte: o mercado imobiliário de alto padrão, que eles não necessariamente hoje o alto padrão é só pelo tamanho, né? Existem produtos de alto padrão de outros tamanhos, com outras finalidades, né? Então, assim, um Airbnb de altíssimo padrão, por exemplo, né? Não precisa ter 150 metros ou 200, né?
Correto, exatamente esse ponto. Então a gente tem, por exemplo, tem lá no Fazano do Rio, que foi um hotel que a gente fez, a gente tem alguns quartos menores, ali de 24 metros quadrados, né? E todo quarto tem 32, 36 metros quadrados. Mas ele tem o design do Philip Stark, ele tem a mão do Rogério Fazano no negócio. Então eu acho que assim, a tendência que mudou bastante no aspecto de desenvolvimento é isso. Nem todo hotel pequeno, né? Nem todo hotel com apartamento pequeno necessariamente tem que ser um hotel econômico. Do lado de desenho, implantação, do lado de falar assim, utilização de produtos, eu acho que hoje se utiliza um pouco menos de madeira dentro do apartamento, porque o apartamento também era muito valorizado, com armários, portas, de fechar o armário fechado, etc. Hoje a gente tem muito hotel legal, tem até standards de redes internacionais, tem alguns produtos de Hilton, de Marriott e de Wyndham, que você tem o armário ali aberto, né?
Na verdade, hoje, quando eu vejo, estou me envolvendo em algum projeto de advisory com multipropriedade, hotelaria, que eu vejo alguém me mostrar um projeto com um armário fechado, eu dou um pulo para trás, dou um susto. Assim, já é padrão, assim, para mim, na minha cabeça, não faz muito sentido, tanto em termos de custo quanto manutenção, você ter mais armário fechado. Né? E
Não, é
tem
mais
alguns
caro para
projetos
fazer.
que deixam muito bacana.
Por exemplo, a gente se baseia muito em pesquisas de usuários, a gente gosta muito de fazer isso. Então vamos lá. Você, quando vai para um hotel, fica ali 3, 4 dias, você tira as coisas da sua mala?
Não, assim, algumas coisas sim. E fica algumas
Sim,
coisas
a
dentro e eu
camisa.
tiro, e a de pendurar eu tiro.
Correto. É a mesma coisa que eu faço, né? Agora, tem gente que tira tudo dentro da mala, né? E precisa guardar a mala dentro do armário. Então, é muito pouco, assim, a gente entendeu que o percentual de quem faz isso é menor. Então, por que não ter um armário aberto, mais visível, não fica feio, se utiliza menos material, é menos investimento. Então, eu acho que esse lado de usar mais, menos madeira no apartamento, fazer apartamentos mais confortáveis, né? Aquele negócio que o hotel bom, ele tem chuveiro bom, cama boa, café da manhã boa e agora o Wi-Fi bom. É
Rapaz,
imbatível.
você tirou
Imbatível.
a minha própria pergunta da boca, né? Eu, quando fui inaugurar o resort, bom, minha esposa cuidou de tudo, né? Ela montou tudo, puta bom gosto, puta executivo, mas eu disse, eu só quero participar de três, decisão de três coisas. A cama, né? Eu entendi aqui, pô,
Claro.
você vai para o hotel para dormir bem. E impressionante a quantidade de cama ruim que eu vejo, que as pessoas compram camas ruins, etc. O chuveiro, tem que ser um belo chuveiro, e a cortina, no meu caso, o blackout, né? Assim, pô, aqueles hotéis que você vai, quer dormir um pouco mais, fica aquela luz passando. Eu falei, pô, essas três coisas eu quero prestar muita atenção. E aí, eu estou concordando com o que você disse, mas queria que você explorasse mais isso. Assim, quais são realmente os itens mais importantes? O incorporador, na hora que ele vai fazer o projeto dele, ele está ali, pô, pensando em reduzir custo. No fim da obra, ele já está com a língua de fora, né, bolso vazio, e tendo a economizar. No que é que ele não pode economizar? E a pergunta apótica, né, no que é que ele pode economizar?
Acho que vai muito nessa linha do que a gente estava falando agora há pouco. A cama tem que ser uma cama hoteleira. A gente sempre sai de casa querendo uma cama melhor que a nossa, né? Não pior, porque senão você não fica à vontade, né? Obviamente, os colchões evoluíram muito no, nos últimos 10 anos aí, mas cama de hotel é cama de hotel. Você espera receber uma cama de hotel. E quando eu falo cama, não é só colchão. É o travesseiro, é o cobrileito, é o lençol, né? É algo, que esteja ali no mínimo perfumado e confortável, né?
Gustavo,
E
quais são
isso.
os padrões de tecido de cama, de travesseiro, quantidade de travesseiro numa cama, por padrão de hotel,
Ah,
assim, o
depende
que é
da
que...
bandeira, Felipe. Depende da bandeira, né? Geralmente quatro travesseiros, né? Quando a gente compra quatro trocas de cada item, tá? Então,
Cara,
é porque
explica isso aí, eu vou dar uma pausa aqui.
vamos
Vou dar uma
lá,
pausa, porque eu acho que esses caras têm que entender isso, quem está montando o hotel. Né? Talvez a coisa que mais me prejudicou na gestão do meu hotel foi quando eu economizei, eu acho que eu comprei três trocas, e com o passar do tempo foi acabando. Eu fiquei com duas trocas. Cara, uma loucura isso, que loucura, que
é
problema. Depois foi repondo, né, óbvio. Mas
lógico.
explica a importância das trocas. O que são essas trocas e por que elas são importantes?
Falando de uma maneira prática, por que quatro trocas? Porque uma está na cama, né? Uma troca está na cama, uma está no carrinho da camareira, né? Para ela trocar, quando se tem a mudança de hóspede. A outra está lavando na lavanderia, e hoje acho que 90% das lavanderias são externas, né? Ninguém mais tem lavanderia dentro do hotel. E a outra está em transporte, ou está suja e está indo. Então, uma maneira prática é isso. Por que que você precisa de quatro trocas? Por isso.
Por que
Fora.
não três, por exemplo?
Porque tu vai estar sempre faltando uma. Vai estar sempre faltando. Você pode ter três, mas se a lavanderia for do teu lado, se ela responder rápido no dia seguinte, com tudo lavado. O que pode acontecer aqui em São Paulo? Você tem um hotel na Avenida Paulista, ótimo, né? Agora, se você tem um hotel em Parauapebas, você não vai ter uma lavanderia do lado. Então, de repente, você precisa de cinco trocas. Tudo isso você tem que pensar na operação. Entendeu?
Entendi, cara. Agora vamos voltar para aquela pergunta que eu interrompi aí, do que é que realmente não
Foi
pode
mal, imagina.
economizar e o que é que pode economizar.
Vamos lá. Falamos da cama, do colchão, né? Do conforto. Eu acho que o chuveiro, como você falou, o chuveiro também precisa ser especial. Precisa ter água, bem calibrada, né? Às vezes a gente chega em alguns hotéis aí que, se você for tomar banho 8 horas da manhã, acabou a água quente. Então, o pessoal não
Não,
pensa nesse tipo
e o bem calibrado vai para o outro lado também, né, cara? Tem hotel que você não consegue tomar banho de água quente, tão pelando que ela
de coisa.
fica.
Exatamente, né? É utilizar um metal sanitário bom, vamos falar assim, um metal de banho bom, né? Para que assim aí não tenha erro. A gente fala também muito do Wi-Fi hoje, né? Porque é premissa, todo mundo usa o Wi-Fi. Não dá para você chegar num hotel
Sabe
e
que eu
ter um
tomei um
Wi-Fi
choque? Eu tive em Lima agora, semana passada, fui fazer uma palestra lá, e um belíssimo hotel internacional, né? E quando eu fui acessar o Wi-Fi, tinha aquele plano básico e internet fraquinha, e tinha que pagar para ter um plano melhor. Eu tomei um choque, porque eu estou tão desacostumado de pagar o Wi-Fi, para mim virou uma coisa como se cobrasse pela cama, né? Assim,
Exatamente. Não tem sentido. Não tem sentido. A última vez que eu paguei por Wi-Fi, eu estava em Cuba. Lima não é assim, ué. Né? Lima não é assim, certamente. Mas o
Não,
Wi-Fi e o café da manhã, né? Quando o hóspede paga e espera por isso, né, Felipe? A gente tem muita reclamação de café da manhã, porque a maioria dos hotéis de São Paulo terceirizam essa parte de café da manhã. Bom, você conhece bem a história. Mas todo mundo gosta de um café da manhã bom. É aquilo que você sai de casa e você tem que ter melhor que na tua casa. Cama, chuveiro, café da manhã. Acho que é muito dentro desse aspecto que... Por que que eu analiso isso? Porque se eu ver o resort que tem uma cadeira de plástico, aquela cadeira branca... Vamos falar...
eu sei qual é,
Estava com problema...
aquela cadeira normal de plástico.
Isso, né? No... Eu já tenho uma tendência a entender que o hotel todo ele tem vamos falar assim, uma situação mais uma montagem mais barata, tá? Porque essa é a cadeira mais básica que tem, né? Então, eu acho que falando de resort, a gente tem que pensar muito nas áreas comuns, tá? Decoração de área comum. Resort se usa muito área comum. Quando você fala de custo de implantação num hotel normal, você fala de 60% em... Desculpa, você fala de 80% em apartamentos, 20% em área comum. Quando você vai para o resort, é quase meio a meio, né? A conta do resort é diferente. Então,
cara, acho que isso é bem essa curioso. Essa turma da DIT pode até fazer alguma coisa econômica aqui e acolá, mas é uma turma muito focada em lazer, né? Quais são as especificidades do hotel de lazer em relação ao hotel econômico no que se refere à montagem da mobília e de todos os equipamentos?
É justamente esse aspecto de área comum. Quando você monta ali um hotel econômico, você tem uma cozinha, que é praticamente uma cozinha de aquecimento, tem muito pouco preparo, né, Felipe? Porque as coisas já vêm prontas da padaria da esquina, isso aí você aquece, você coloca um grab and go, alguma coisa assim. Quando você monta o resort, você monta ali uma cozinha central, talvez duas ou três cozinhas de apoio, você tem o centro de convenções que tem uma cozinha de aquecimento, você tem algumas situações aí que vamos falar assim, demandam mais investimento do incorporador, né? E se ele não investir ali, a operação vai dar problema. Não tem sentido você ter uma cozinha longe dos quartos, alguém no quarto pede um sorvete e, de repente, o sorvete já chega lá derretido, né? Então, você tem que pensar tudo nisso. Também de decoração, alguns móveis externos, né, que tem que ser muito bem escolhidos, porque, dependendo de onde você está, por exemplo, você vai fazer lá um beach park, a gente fez um prédio deles lá, o Wellness, você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar no tipo de acabamento que você usa, inclusive na madeira. Quando a gente fez o Sofitel Jequitimar aqui no Guarujá também, a gente entendeu que, apesar do Guarujá não ter uma salinidade muito grande, precisava fazer algumas alterações no projeto para proteger mais os itens. E o lazer agora também é muito interessante isso, ele está indo muito para o lado da tematização, né? Puxa, eu sou fã número um de tematização. A gente tem alguns players no mercado aí que estão entrando nesse mercado hoteleiro. Eu conheci o hotel da Nickelodeon, que é maravilhoso.
Maravilhoso.
Nossa, fora de série. A gente tem também...
Para mim é o estado da arte aqui.
Eu também acho. O Margarita View também, que é um hotel que está fazendo baita sucesso nos Estados Unidos. Alguns produtos assim, a gente tem aqui no Brasil o Juliano Macedo, que você conhece, desenvolvendo muita marca, ele deve estar com umas 20 marcas diferentes para desenvolver. Eu torço muito para que o empreendedor compre essa ideia, porque eu acho fantástico.
Espetáculo.
A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência, presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br.
Dentro do lazer, a gente tem esse nicho que é imobiliário, que é lazer, que é a tal da multipropriedade. Tem alguma diferença em fazer multipropriedade em relação à hotelaria, imobiliário e lazer?
Para o nosso trabalho, praticamente zero. Tá? Para o nosso trabalho, praticamente zero. É mais o aspecto de faturamento, você está fazendo para uma empresa que tem multipropriedade, às vezes a curva de pagamento é um pouco mais restrita, né? Você conhece bem o faturamento da multipropriedade ali no começo, né? Então, a gente tem que trabalhar muito no aspecto de financiamento com fornecedor, expectativa de compra um pouquinho mais longa do que o hotel usual, quando você está trabalhando para um fundo de investimento ou para um dono de hotel, ou mesmo uma incorporadora hoteleira, uma incorporadora que faz hotéis tipo Condotel, né, que a gente tem hoje, infelizmente, tão poucos. Mas a curva da multipropriedade para a gente... Desculpa, o projeto da multipropriedade tem aquela curva diferente de financeira, mas é a mesma coisa que montar um resort normal. Tá? Existe uma diferença, só para não perder o gancho, quando a gente faz algum hotel financiado pelo governo. Isso é, os bancos públicos locais, né? Exatamente, o FCO, etc. Quando a gente entra, né, para fazer esse tipo de trabalho, a gente tem uma lista já de tudo aquilo que o incorporador precisa para aprovar o projeto dele. Tá? Então, se o financiamento for ali para o Banco do Nordeste, a gente já entende aquilo que o Banco do Nordeste precisa receber. Então, a gente monta tudo aquilo ali, entrega e sabe que é um trabalho de desembolso. Então, paga e desembolsa, paga e desembolsa. Perfeito. Diferente de outros que pagam na frente. Eu acho que é basicamente isso.
Quando uma empresa de avião vai comprar um avião, ela não está tão preocupada, né, apesar de estar, com o preço da compra do avião, mas o custo de operação e manutenção dele ao longo da vida dele. Né? E eu percebo o seguinte: no setor imobiliário, você tem a mentalidade normal de que você vai entregar um flat, uma multipropriedade, né, ou algum empreendimento. Esse flat pode ser mais da cidade, pode ser de lazer. E a pessoa, a tendência é que ele economize na mobília, que ele economize nisso tudo, né? Porque, pô, depois daquilo ele não tem mais relação com aquele empreendimento, se uma operação, com a manutenção dele, e obviamente quanto mais barato, maior o lucro, e não se pode se subestimar o fato de que o cara está em final de obra também, sem dinheiro. E aí, quando eu fui fazer meu resort, eu ia ficar responsável pela operação. Eu ia estar lá, né, no dia a dia. E eu adotei a mentalidade do cara do avião lá, né, da companhia aérea. Eu comprei alguns equipamentos, mobílias, planejados mais caros, tá, exatamente para que ele tivesse menos problema de manutenção. E essa minha tese que você viu para mim, é isso que você vê no mercado também? Como é que funciona? Qual é a importância da qualidade desses itens para o pós-entrega?
A gente vê muita diferença quando a gente está montando um hotel para um dono, e esse um dono pode ser pessoa física,
patrimonialista, né?
Fundo de investimento, Ou quando a gente está montando um hotel, tipo um condo hotel, que ali foi vendido cotas, etc. Tal. Quando de fato você está montando para um dono, você vê uma tendência de que as pessoas se preocupam mais com qualidade do item e operação futura. Tá? Vou te dar um exemplo, bem prático. O cara que está montando um hotel para ele, ele pensa muito no ar-condicionado, ele quer entender o que aquele ar-condicionado pode gerar para ele. Então, a gente hoje tem situações de hotéis que o próprio ar-condicionado já gera água quente, faz toda a troca de calor para ajudar a gerar água quente para o banho, captação solar, né? Utilização de gás para baratear o custo, dependendo da cidade. Tudo isso é mais, falar assim, mais custoso no investimento inicial. Mas, como eles dizem, se paga ali em 4-5 anos. Né? Então, a pessoa faz opção por esse tipo de investimento. Quando você tem aquele outro lado do balcão, que é o incorporador, que é o vendedor de cotas, vamos falar assim, ele se preocupa um pouco menos. Então, o split está bom para ele, porque o split é mais barato, ele vai gastar ali R$2.000 no split e não é problema dele se vai gastar mais energia ou não. Né?
Perfeito.
Existe muito essa diferença, sim, Felipe. Quando você fez o teu, certamente você pensou na operação, no resultado operacional, no custo.
Certeza. Então... Perfeito. Agora trazendo então para essa parte da operação, né? Você citou algumas vezes já os padrões das redes hoteleiras. Né? Pode ser que a pessoa que está nos ouvindo entenda já como isso funciona, pode ser que outros não entendam. Né? Explica para a gente como é essa questão de quando você vai contratar uma marca hoteleira, não vem somente a marca, vem também os requisitos mínimos de padrão. Explica melhor isso aí, por favor.
Perfeito. Você tem algumas marcas que eles têm aquelas bandeiras que são mais estandarizadas, são mais padrões, que você não consegue fugir muito daquilo que já vem pré-determinado, no aspecto design, tamanho de apartamentos, tá? E itens a serem utilizados dentro do hotel. Tá? Se você for analisar 10 anos atrás, as redes americanas que vinham para cá, elas eram um pouco mais, falar assim, rígidas. naquilo que elas...
Inflexíveis,
né? Então, para você montar alguns hotéis de algumas bandeiras, obviamente, bandeiras qualificadas, você tinha que ter ali janela dupla, você tinha que ter sprinkler a cada 2 metros quadrados, você tinha que ter um certo tamanho no banheiro, você tinha que ter um certo item na área comum. Isso foi flexibilizando bastante, tá? Você pega hoje algumas bandeiras, e a gente trabalha bastante com a Hilton é totalmente flexível, tem uma equipe própria no Brasil que é muito legal, a Accor, nem se fala, já está aqui há muito tempo, a Atlântica também 100% tropicalizada, empresa brasileira, né? Mas eles ajudaram muito, as bandeiras ajudaram muito a tirar essa inflexibilidade que já vinha lá de fora. E assim, não é que é algo ruim esse processo lá de fora. Lá na Flórida, quando a gente monta hotel, é pelo menos 50% mais fácil do que montar aqui, porque os hotéis feitos, principalmente nos Estados Unidos, eles são feitos de dentro para fora, né? Então, ele tem o tamanho do apartamento pronto, o qual a construtora respeita, vai lá, faz aquele hotel geralmente ali de 3, 4 andares ali, né? E não tem muito para onde escapar, não existe o arquiteto que vai projetar um quarto diferente e tal. O projeto já vem pronto, já está tudo pronto. O franqueado, quando pega ali o dono do hotel para fazer o hotel, ele recebe ali o pacotinho, é isso aqui que você tem que fazer. Você quer fornecedor de marcenaria? São esses 5 aqui. Você quer fornecedor de imobiliário? Esses outros 5. Então, o negócio é muito mais fácil lá, justamente por esse standard, né? Agora, aqui no Brasil, a gente não tem muito essa situação, porque cada terreno é de um jeito, né? Cada cidade, às vezes, tem uma legislação específica de life safety, de bombeiro, você precisa colocar uma escada ali, tirar outra aqui, até de construção, de aspecto de aproveitamento de terreno. Então, o standard do Brasil ainda é utilizado, tá? Mas ele está bem tropicalizado. Eu posso te falar que nos últimos 10 anos isso melhorou um absurdo.
É isso que eu queria me aprofundar, porque eu ia fazer um resort que é uma dessas grandes marcas internacionais. Era um terreno que eu tinha ali a 15, 20 minutos do centro de Maceió, à beira-mar. E essa turma, do amigo nosso, inclusive, que representava, e a gente negociou bastante. E é engraçado, porque antigamente, no nascedouro da VIP, nosso grande objetivo, o meu pessoal, acho que raras vezes eu disse isso, eu queria trazer duas coisas para o Nordeste, né? Primeiro eram as redes internacionais. E o segundo eram as companhias aéreas americanas. E as companhias americanas, por um tempo, a gente fez uma parceria com o embaixador americano, a gente fez um evento no Cabo de Santo Agostinho, estava o presidente mundial da Staud Hotels, estavam os VPs globais de desenvolvimento de todas as grandes redes.
Você contou a história no último podcast.
Pronto. Então, assim, eu trouxe esses caras todos, só que a gente nunca conseguiu, por causa assim, era difícil fazer negócio com eles, né? Várias questões que eles não tropicalizavam e eram muito inflexíveis. E eu passei por isso também com esse amigo nosso aí para fazer. E aí, quando você me fala que estão mais flexíveis agora, eu acho que é bem interessante, porque realmente, se não houver a tropicalização, vai ser muito difícil. Até porque algumas dessas marcas, hoje em dia, as redes hoteleiras, elas têm dezenas de marcas que não dizem nada. Antigamente, uma determinada marca... você era uma marca estável, você sabia o que encontrar. O brasileiro não sabe o que vai encontrar, não sabe, nunca ouviu falar daquela marca, tá entendendo? Então, não agrega tanto valor quanto lá fora pode agregar. Aí, mas mesmo assim, você me dizendo que está mais flexível, me fala aí ainda, quais são algumas diferenças que existem quando você pega uma rede nacional hoteleira, né, que conhece nosso público local, nosso bolso, né, e uma internacional?
Para mim é muito claro que as redes que, mesmo as internacionais que já estão aqui, Felipe, as que crescem são as que são mais flexíveis, tá? Isso reflete o número de hotéis que, por exemplo, tem essas redes em crescimento agora aqui no Brasil, que estão sempre crescendo e anunciando novos hotéis. Elas estão bem flexíveis, tá? Existem ainda aquelas que são mais, assim, travadas. Eles pegam muito, muito, muito a atenção deles no aspecto de life and safety, tá? De escadas, de incêndio, tá? Tem uma rede muito grande no mundo que, assim, ela não desenvolve no Brasil, porque, assim, se não tiver duas escadas, é premissa deles, não dá. Não, assim, não analisa nem o projeto, né? Tem outra rede também, que é essa história de janela dupla. É muito mais no aspecto de construção do que no aspecto de decoração, no aspecto
jura?
De montagem. É. Porque a montagem, eles são obrigados a tropicalizar. Eu não vou trazer uma poltrona da que eles têm lá. Eu não vou trazer uma cadeira de escritório da Herman Miller, que, pô, uma cadeira maravilhosa, mas aqui ela custa R$5.000. Lá ela vai custar $200.
Né? 5 mil para você, né?
Então...
compra no atacado, no CNPJ.
Exatamente, então eles estão. Eu ainda enxergo essa rigidez no aspecto da construção, em alguns aspectos de segurança, principalmente. Agora, decoração, muito pouco. Entendi. Mesmo. E ainda bem, né? E ainda bem.
Aleluia. Gustavo, quais são os maiores problemas que o cara está construindo um hotel, né? Na hora de pensar em montagem, o que é que dá errado geralmente assim? O que é que o cara tem que se precaver?
Vamos lá. Por que que o nosso trabalho é tão difícil? Por que que a gente cresce bastante a cada ano, cerca de 15% a 20%? Porque as pessoas passaram a entender e respeitar o trabalho de uma empresa que faz a mesma coisa que a gente faz, né? A gente tem um desafio muito grande quando começa a fazer o projeto, Felipe. É o que você falou, o pessoal já está ali no final, com a língua de fora, dinheiro curto, teve algum imprevisto na obra e o que sobra precisa fazer a montagem do hotel, né? A gente chega já ali com o budget bem baixo, né? A pessoa já fala, quanto que vai gastar por apartamento? Eu tenho 50 mil por apartamento. A gente tem que fazer o trabalho com aqueles 50 mil. Já começa o desafio por aí, o desafio financeiro, né? E aí a gente começa o nosso trabalho, a gente começa a fazer toda a concorrência de compras, né? Então, eu apresento para você, investidor, ali três a cinco fornecedores de cada item, a gente fecha essa compra em conjunto, é um trabalho a quatro mãos, né? Depois de decidido, a gente parte para a parte logística, que é um ponto muito importante, né? Eu acho que a logística, de fato, é um dos mais desafiadores, porque você
segunda vez que você rouba minha próxima pergunta. Pode aprofundar na logística aí.
Vamos lá. A logística é aquele negócio. Eu estou montando o teu hotel ali em Alagoas e eu vou ter praticamente 90% dos produtos saindo de Sudeste, saindo de Centro-Oeste, para chegar lá. E a gente tem que controlar o que chega a cada dia para que ninguém, nada chegue antes, para que não atropele nada antes. Eu não posso receber a TV antes da marcenaria, eu não posso instalar a cortina antes do piso. Então, a logística de montagem, o cronograma de montagem, que é o que a gente já tem muita experiência, é muito bem pensado. E isso depende muito das cidades onde você está montando. Então, quando a gente fazia muito projeto no Rio de Janeiro, tinha que reformar o hotel em Copacabana e não pode passar caminhão em Copacabana de tal hora a tal hora. E aí, quando você ia descarregar o caminhão, você fazia barulho. Aí vinha a polícia porque o vizinho está reclamando.
E vamos dizer que o caminhão possa passar. E chega um caminhão de televisão ou de cama, pior ainda, de cama. De sofá. Onde é que você coloca isso? Né? Me responda essa pergunta específica. Quando chega num volume...
A gente monta a obra
está ainda em andamento, vamos dizer, não está tudo liberado. Como é que você faz?
A gente monta a logística, Felipe, porque a gente já apanhou bastante, porque hoje a maioria dos projetos não tem estoque, não tem almoxarifado, e a gente nem gosta de fazer isso por risco, falar assim, risco de furtos, de roubos e afins.
Tá.
A gente monta a logística para chegar o item e cada item vai para cada apartamento. A gente já faz a separação. Então, olha, está chegando nesse caminhão itens do terceiro, quarto, quinto andar. A gente já monta a logística para que os apartamentos já tenham a distribuição correspondente a cada item. Tá? Marcenaria já sai da fábrica, já com código de barra. Essa marcenaria é do apartamento 115, então ele já vai para o 115, que às vezes tem uma parede 5 centímetros maior que a outra. Então, todos os apartamentos são medidos. Tá? Fora algumas curiosidades que acontecem no meio do caminho, tem muito roubo de carga, tá?
Um amigo meu que entraram na obra dele e roubaram todo um caminhão, uma carreta de coisa. Quadrilha
Normal,
organizada, né?
normal. Normal, a gente tem muita. Quando a gente trabalha com alguns itens de eletroeletrônico, a gente sempre contrata a escolta junto, uma segurança ali para o momento da implantação, coloca muita câmera dentro do nosso trabalho. É um trabalho rígido que precisa de uma equipe grande. Vamos falar assim: se eu estiver montando um resort ali de cerca de 200 apartamentos, internamente eu vou ter no mínimo 10 funcionários, né? Eu vou ter uma advogada dedicada a todos os contratos. Né? São geralmente 200 fornecedores distintos dentro de um projeto desse. Você precisa negociar, falar e ter contrato, e emitir nota fiscal e acompanhar o pagamento, o fluxo financeiro de cada fornecedor. Tem fornecedor que adora cobrar antes de entregar, então a gente acompanha tudo isso. Vamos falar assim que internamente é um trabalho às vezes mais complicado do que o externo.
E a equipe local interna de montagem? Você treina no local ou já tem a turma sua que vai pingando de obra em obra?
A gente tem uma turma, eu gosto sempre de levar pessoas já que fazem isso, né, de locais distintos, mas a gente acaba contratando sempre alguém no local para desenvolver, é bom, né? Então, por exemplo, a gente tem uma obra super interessante agora em Porto Alegre, que a gente está reformando, acho que o maior hotel da cidade lá, que a gente levou pessoas daqui, mas vai ter também uma pessoa local, né? A gente está fazendo uma obra em Manaus, maravilhosa, uma reforma grande lá, do maior hotel que tem em Manaus. Vai ser certamente um dos melhores hotéis do país. Também a gente leva daqui.
Gustavo, você faz alguma montagem de apartamento decorado, né? Tem um nome para isso, né? Um apartamento modelo, é isso?
Todo projeto que a gente gosta de montar um apartamento modelo, Felipe. É super importante
Como é?
montar um
Explica,
apartamento modelo.
turma, o que é e por que é importante.
Vamos lá, você faz todo o projeto de interiores, ele está lindo, maravilhoso. Geralmente se faz o 3D lá e todo mundo olha, esse 3D está lindo, né? Então vamos partir para a realidade agora, né? Qual que é a realidade? Vamos montar um apartamento modelo. O apartamento modelo, ele serve para avaliar o projeto que você fez, ele serve para avaliar, e no projeto eu digo espaços, movimentação e etc. Ele serve para avaliar, pontos de elétrica, né? Porque às vezes o projeto está lindo, mas o ponto de elétrica está lá em cima, não esqueceram de colocar a tomada aqui para colocar a TV. O projeto está bonito, mas, né? Ele serve para avaliar custo, tá? Ele serve para avaliar fornecedores. Então, agora mesmo essa semana, nós fizemos um. Nós estamos fazendo um hotel em Uberlândia e o proprietário, a gente ofereceu para ele: ó, vamos fazer dois apartamentos modelo e vamos. Assim a gente leva dois fornecedores distintos de marcenaria, de mobiliário, de cortina, de
Uma
tapete.
pergunta assim, quando é que é feito esse apartamento modelo? E se é o que os materiais já são os que os definidos que vão ser comprados ou não? E assim, se os fornecedores eles dão isso de graça, tem que comprar?
O apartamento modelo ele é feito quanto antes, tá? Tem apartamento modelo que a gente faz até antes do hotel começar a construir. Então eu pego dentro do meu escritório, eu tenho uma área, eu posso construir lá esse apartamento modelo, ou num galpão, alguma coisa assim, um drywall, a gente testa de fazer, ou às vezes na garagem da própria obra. Então, quanto antes ele ser feito, é melhor, porque assim você valida tudo. E quando você valida custo, você valida projeto e você valida com a operadora também. A operadora, de repente, mudou alguma coisa, mas está validado, está assinado. Então, o apartamento modelo, ele vamos falar assim, primordial dentro de um projeto de hotel, tá? Seja ele qual for. Seja ele qual for.
Vamos aproveitar essa deixa aí de quanto antes melhor. Quando é que a sua empresa entra numa obra assim? Quando é que o contrato tem que ser assinado? Antes do projeto ficar pronto, você dá uma consultoria? Não, são 6 meses antes de entregar a obra. Como é que funciona isso?
Vamos lá, ótima pergunta, Felipe. Eu acho que faltava isso de fato. A Raman hoje é uma empresa capaz, ela como base é uma empresa de arquitetura, né? Então ela é uma empresa hoje capaz de fazer um hotel do começo até o final, tá? No aspecto de projeto de arquitetura do hotel, tá? projeto de interiores do hotel, tá? E depois a montagem de todo esse interior, ok? Vamos falar que já tem o projeto pronto de um hotel, já está tudo projetadinho, tudo certinho. A gente entra para fazer os interiores, tá? E por que para fazer os interiores? Porque, de fato, a minha equipe se qualificou muito para fazer interior de hotel, projetar interior de hotel, porque a gente faz uma conta contrária, que outros arquitetos não fazem. Como a gente entende do custo, a gente sabe o que tem que projetar para ter aquele custo. Então, a gente sabe que o Hotel X ele vai ter que custar 50 mil por apartamento. Não adianta fazer um projeto de 65 para depois ficar riscando, cortando ou querendo fazer alguma feitiçaria. Então, a gente é focado no budget. Fazemos o melhor projeto possível já com o budget definido. Quando é que é feito o projeto de interiores? Depois que o projeto de arquitetura está pronto. Logo depois.
Tá? Só você faz projeto de interiores, então? Não precisa de um decorador, por exemplo?
80% dos projetos que nós realizamos são projetos próprios nossos. Tá? 20%, isso já foi ao contrário, mas hoje a minha equipe de interiores é bem qualificada. Entendi. Bem qualificada, tem gente muito boa dentro da AMA. Tá? Aí vamos para a parte física. Quanto tempo a gente entra depois para montar o hotel? O correto é entrar ali um ano antes do hotel ficar pronto e inaugurar. A gente fazer um cronograma para colocar esse hotel em funcionamento dia tal. Então, a gente já começa as concorrências, começa já a fazer o apartamento modelo, e aí vem o prazo normal de produção, compras e afins. Se você chegar para mim e falar assim, Gustavo, eu preciso deixar esse hotel pronto daqui a 90 dias hoje. A gente consegue também, tá? Mas o ideal é que a gente entre um pouquinho antes. Né? Nós temos feito muitos apartamentos chamados STRs aqui em São Paulo e alguns outros locais do Brasil, pelo crescimento do produto, né? Que a gente entrega ali cerca de 60 dias, está tudo pronto. Então, o investidor hoje me contrata e em 60 dias ele pode colocar para alocar. Tá? Mas são apartamentos e não tem área comum, né? Então é muito mais fácil, né, Felipe?
Cara, a gente está chegando aqui no final. Eu queria saber, existe financiamento para a mobília FFE? De alguma maneira, eu me lembro que quando eu fui montar o meu, alguém estava querendo fazer algo assim. Chegou, tem algum produto que ajude o fôlego final aí do incorporador nessa hora?
Então, de novo, quando a gente entra no projeto, está todo mundo ali com a língua para fora. Né? A gente consegue sim fazer um fluxo financeiro interessante com os próprios fornecedores, tá? Principalmente se nós entrarmos antes na obra e não esses 60 dias. Né? A gente consegue financiar parte nossa, parte fornecedor, alguns produtos interessantes, dependendo do tamanho do projeto. Agora, empresa específica que financie, não. Tá? A gente financia muito hoje para o B2C, né? Nesses apartamentos STRs. Então, o investidor compra a decoração ali, a gente consegue financiar para ele, porque a gente passa cartão de crédito. Então, a gente tem algumas soluções diferenciadas, mas é o B2C, é o cara que tem 2 apartamentos, no máximo 10 apartamentos. Então, o investimento é diferente de um hotel.
Ah, cara, e como é que é o modelo de negócio? Assim, vocês são remunerados pela incorporadora, vocês ganham comissão também dos fornecedores, como é que funciona isso?
Vamos lá. A gente tem 2 tipos de trabalho. Tá? A gente tem o serviço de gerenciamento de implantação hoteleira, tá? Que daí a gente ganha um percentual em cima do investimento. Então, se eu falar assim, olha só, teu hotel vai custar 4 milhões. O meu percentual está dentro desses 4 milhões.
O hotel, tá? ou a mobília, o FFN?
A minha parte, o FFN.
A sua parte, tá.
O FFN vai custar 4 milhões. Quando eu falo 4 milhões, a minha parte está dentro desses 4 milhões, tá? Geralmente, dependendo do nível do hotel, a gente parte ali de 6 a 10%, tá? Para alguns hotéis econômicos é mais, para alguns hotéis luxos é um valor menor, tá? Comissionamento de fornecedor é um assunto bem delicado, né? Vamos falar assim. O fornecedor adora oferecer, né? Tem arquitetos que são vinculados a fazer esse tipo de trabalho, porque é usual do mercado, ninguém precisa esconder isso, né? Dentro da nossa característica de fazer as obras, Felipe, a gente sempre faz um desafio para o investidor, que é o bônus por performance. Então, isso é. Quando eu falo que o hotel dele vai custar 4 milhões, ele valida esse valor, ele sabe quanto o hotel dele vai custar. E eu faço um desafio para ele, que eu quero fazer o hotel dele por 3.800, 3.600. E eu quero ter esse bônus em cima da redução do investimento dele, né? Então, eu vou ali e consigo ter 50% da redução. Então, eu ganho muito mais no bônus, no performance, na redução do investimento dele, do que se eu ganhasse em comissionamentos, entendeu? Isso é mais prático, a gente utiliza isso já tem alguns anos, e dá um resultado maior para a empresa, e todo mundo fica feliz, porque o investidor gastou menos, entendeu? Existe outra forma também de trabalho que nós realizamos, que é uma forma bem interessante também, que é o chamado turnkey, tá? O turnkey é muito simples. Nesse mesmo exemplo de que o hotel vai custar 4 milhões, eu falo que vai custar 4 milhões, eu recebo esse dinheiro, tá? E eu cuido de colocar tudo para ele naquele pacote fechado que eu vendi para ele. Tá? Ele não participa de nenhuma concorrência, ele não tem que se dispor de nenhum funcionário para trabalhar, para fazer todos os pagamentos dele, etc., faturamentos. Eu sou responsável 100% daquilo, daquele valor, e entrego para ele no dia tal completo. Tá? É um trabalho que, falar assim, antigamente 10% da movimentação financeira da Raman era assim, e hoje a gente já tem um número aproximadamente de 40%, 45% de faturamento nessa base do turnkey. Tem muita gente que prefere o turnkey, ele não quer participar de nada. Ó, coloca meu hotel pronto daqui 6 meses.
Ah, show de bola. Cara, infelizmente aqui a gente chegou ao fim, o papo tá bom, foi ótimo. Acho que foi muito esclarecedor, né, para quem não é do ramo, quem está querendo fazer seu próprio empreendimento. Eu queria te agradecer aí e passar para você aí, cara, para o seu recado final.
Felipe, eu acho que agradeço a experiência ótima que nós tivemos aqui. Eu acho que você, cada pergunta que você fez aí, você levou muito em consideração também a tua experiência montando o teu hotel.
Eu não diria minha experiência, minha dor profunda.
O que é muito interessante, né? O que é muito interessante. Você é uma pessoa muito importante para o mercado, né? Você, ao mesmo tempo de que a gente tem a empresa aí há 24 anos, ano que vem vamos fazer 25 anos, você está há muito mais tempo fazendo isso aí, ajudando o mercado cresceu muito por competência, capacidade, dedicação e carinho teu, né? Eu tenho certeza que todo mundo reconhece isso, e parabéns pelo projeto, obrigado pelo podcast. A gente ainda tem muito trabalho pela frente, eu tenho certeza, você, a Raman, e todo mundo que está no mercado aí. Eu acho que o mercado brasileiro está só começando. Eu acho que a gente tem muito hotel pela frente, aí tem muita coisa para acontecer de legal.
Muita coisa, concordo totalmente. Cara, obrigado aí pelas palavras aí, né? Imagina. Você está se tornando especialista em deixar as pessoas emocionadas. Muito bem, parabéns. É isso. Mas valeu, cara. Obrigado aí pelas palavras, aí pela participação, e não tenho a menor dúvida aí que acho que foi um bom serviço aí que a gente prestou para a turma para entender melhor como é que funciona isso aí.
Tá? Que ótimo. Vamos em frente. Obrigado, Felipe.
Valeu. Grande abraço, Gustavo.
Obrigado.
A Adit Brasil e a MET agradecem a sua audiência. Acompanhe os episódios lançados quinzenalmente e fique por dentro do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @UnityArquiteturaDeResultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.